Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo no livro do Apocalipse, o de número 15. O que é interessante é que este capítulo é muito, muito curtinho. Talvez dos menores de todos do Apocalipse, né? Contém apenas 8 versículos. E o que é interessante aqui neste capítulo é que nos fala basicamente de 2 assuntos. As 7 pragas, as 7 taças que cairão sobre a terra e o cântico de Moisés e do Cordeiro feito pelos remidos que vieram da grande tribulação. Ainda não é o exercício das taças, não. É apenas o anúncio do que virá no que toca à ira do Senhor nosso Deus. Veja que o versículo 1, ele poderá ser corroborado com os versículos 5 até o 8. Ou seja, versículos 1, 5 até o 8. E os versículos 2, 3 e 4 já é o cântico de Moisés e do Cordeiro, entoados pelos remidos que vieram da grande tribulação. E esses remidos aqui não são os 144 mil, que está no capítulo 14, o capítulo anterior, dos versículos de 1 até o 4. Ali o número estava definido, 144 mil, né? Que houve aquele grande coral de 144 mil. Agora aqui é muito mais. Como diz o capítulo 7 do Apocalipse, do versículo 10 em diante, são milhares e milhares, milhões e milhões. E este povo também aqui já são os remidos da grande tribulação, que morreram, viu? Também não é a igreja, porque a igreja já está no céu nesta época. E eu acho interessante o termo cântico de Moisés. Por quê? Mas isto é assunto para amanhã. Para amanhã. Hoje, vamos ficar no versículo primeiro, né? Disse João que ele olhou e viu outro grande sinal gigantesco no céu. 7 anjos trazendo em suas mãos 7 pragas que consumariam a ira de Deus. Em outras versões aqui, essas 7 pragas que são, né, as últimas iras de Deus na face desta terra. Meus irmãos, e vocês verão no capítulo seguinte, que é o de número 16, escrita cada uma destas pragas. E aqui a severidade chegará ao seu extremo. Porque esses juízos de Deus serão muito, muito maiores do que os das trombetas, que por sua vez, maiores do que dos selos. O que é interessante, que nas trombetas, cada juízo foi feito de maneira milimétrica, alcançando a terça parte de cada coisa. Mas aqui nas taças, o juízo será total em cada uma delas. Mas o que é interessante aqui, olha, 7 anjos com 7 pragas na mão, já prontos para consumarem a ira de Deus. E vocês verão que nos versículos, principalmente 6, 7 e 8, porque no 5, João disse que se abriu um templo no céu, né? E o versículo 6 diz que aqueles 7 varões, 7 anjos, estavam vestidos de linho puro, resplandecente, muito alvo. Quer dizer, pureza aqui e linho branco está falando de justiça, branco é justiça, e puro, uma justiça limpa, transparente, viu? Coisa tremenda. E eles estavam dentro do templo do Senhor. E diz a Bíblia que o versículo 7, um daqueles quatro querubins, e de acordo com as traduções, um dos quatro seres, ou um dos quatro animais, deu para aqueles sete anjos as sete taças, em cada uma contida um tipo da ira do Senhor nosso Deus. E aquele templo se encheu de tal forma da glória de Deus, da fumaça, o versículo 8, que ninguém pôde entrar naquele templo enquanto as sete taças não forem derramadas sobre a face de toda a terra. Aqui, esse capítulo está apenas falando do que virá, de como será. Então, a tensão no céu estava muito grande. Vocês se lembram, no começo, quando a Bíblia diz que por meia hora houve um silêncio no céu? Isso aqui agora é da mesma forma e de maneira mais intensa ainda. O que virá agora? Como será? Ou como serão esses juízos? E como será cada juízo destes? E vocês poderão acompanhar que cada juízo deste trará muita angústia, muito sobressalto, muito pavor, terror aos que habitam sobre a face da terra. É a ira de Deus, como também a ira do Cordeiro, derramadas sobre um mundo tão incrédulo, tão perverso, tão promíscuo, tão assassino e violento, e acima de tudo tão incrédulo e tão idólatra. Incrédulo, porque nunca aceitaram, acreditaram na palavra de Deus. Idólatra, porque preferiram adorar outros deuses pagãos, que não veem, que não ouvem, que não falam, que não se gesticulam, mas que dominam um povo que prefere adorar deuses mortos, inexistentes, do que um Deus vivo e real. E isso tem sido durante o transcurso de toda uma história da humanidade. E este povo agora, no tempo chamado hoje, recebe pela igreja o evangelho da graça. E esse evangelho está sendo pregado até o dia do arrebatamento. Atos 20 e 24. 2019 anos já se passaram desde que a igreja se instalou no dia de Pentecostes. E veja, meu irmão, minha irmã, que este mundo continua incrédulo, cético e indiferente. Então é impossível que agora os crentes que a Jesus aceitaram como Salvador e que no arrebatamento subiram, os que ficarem tenham uma nova chance, porque a chance é agora. Já isso não acontece com os judeus, que sempre creram no Senhor Jeová e só rejeitaram a Jesus como Messias porque Deus lhes cegou o entendimento. Por grande parte do tempo até agora, segundo o que Paulo relata escrevendo aos Romanos, capítulo 11, de 9 em diante. E por que Deus fez isto? Exatamente para que os judeus não vissem que Jesus era o Messias e o matassem. E morrendo Jesus, viria para nós gentios este maior de todos os benefícios, a nossa salvação. Então, esse intento de Deus foi alcançado. Esse seu projeto foi alcançado. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isto é, o rejeitaram. João 1:11. Mas tantos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1:12, que somos nós, gentios. Então, do Calvário para cá, o tempo é nosso. Quando o tempo acabar no arrebatamento, aí volta o tempo dos judeus. É quando, no final da grande tribulação, eles se converterão ao Senhor e entenderão que aquele Messias que eles mataram, aquele Messias que eles mataram, é o mesmo Jesus. Eles entenderão, né? Eles vendo aquele Messias, que aquele Messias ali é o mesmo Jesus que eles mataram há milênios atrás. É muito simples de entender, creio eu, né? Espero que você também esteja entendendo. Mas o mundo rejeitando tudo isto, não quiseram Jesus, não o aceitaram, e agora receberão o castigo devido e merecido, não somente nesta terra, como depois o tormento eterno no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Portanto, aí está, sete anjos apostos, versículo 1, já com as taças cheias da ira de Deus para derramar sobre a face desta terra. Nós, igreja, aqui não estaremos, nada disto presenciaremos, porque estaremos na glória celestial, desfrutando de todas as delícias eternas. Amanhã estaremos falando sobre o cântico de Moisés e também do Cordeiro. E depois que analisarmos os versículos 2, 3 e 4, mais para o final, voltaremos sobre este assunto das taças, a partir do versículo 5, 6 e 7. E 8 também. A todos Deus abençoe, em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração e louvor, acima de tudo gratidão, por tudo que tens feito em nossas vidas. Pai Santo, que estejamos atentos e conscientes de tudo que se convém fazer, te obedecendo em tudo para sermos arrebatados e destas coisas estarmos livres quando elas chegarem. Estenda tua mão para curar o enfermo e venha trazer solução aos que estão em problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.